DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Quarta-feira, 20 de junho de 2018. O meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas da emissão. A fome ameaça 500 mil de pessoas em Moçambique.
A maior preocupação é para a província de Tete, onde temos cerca de 34 mil famílias já nesta situação, seguido da província de Gaza.
Hoje é Dia Mundial dos Refugiados. Que perspectiva para os 40 mil refugiados congoleses em Angola?
As condições não são prontas para promover um movimento de repatriamento. Claro, se pessoas de maneira espontânea querem regressar, nós não vamos impedir este regresso.
E vamos ver como viveram o jogo do Mundial Portugal e Marrocos os adeptos portugueses na Alemanha. Em Moçambique, a fome ameaça 500 mil pessoas em quatro províncias moçambicanas, Gaza e Inhambane, no sul, e Sofala e Tete, no centro. O país dispõe de reservas alimentares apenas para pouco menos de um mês. Mais informações com Romeu da Silva a partir de Maputo.
Fome ameaça mais de 500 mil pessoas em 19 distritos e 4 províncias de Moçambique. O INGC, Instituto de Gestão de Calamidades, diz que dispõe de estoques alimentares para apoiar as famílias apenas para menos de um mês. Este cenário contraria as contas do governo, que afirma que o balanço da primeira época da campanha agrícola 2017-2018 foi positivo. Segundo o responsável da área de segurança alimentar no Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, Iten Jantilal, a produção global superou as metas traçadas.
No cômputo geral de todas as culturas, tivemos um crescimento acima de 100%, cerca de 104% daquilo que estava planificado.
O governo explica o que teria acontecido para que os 19 distritos não alcançassem as metas na produção agrícola.
Irregularidades de chuvas, mas também algumas inundações que ocorreram na região norte, e tivemos também o impacto das lagartas. Neste caso, estamos a falar da lagarta do funil, que há 2 anos está a afetar a cultura do milho.
O INGC, Instituto de Gestão de Calamidades, segundo refere o porta-voz Paulo Tomás, já está a mobilizar fundos junto dos seus parceiros.
Das reservas que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e os seus parceiros têm neste momento, poderá permitir uma assistência em mais ou menos um mês, e isto também, este tempo, vai nos permitir fazer com intensidade alguma mobilização de recursos para prestar assistência a estes agregados familiares.
As províncias afetadas são Gaza e Inhambane no sul e Sofala e Tete no centro. Esta última, segundo o INGC, já está a precisar de ajuda urgente.
A maior preocupação é para a província de Tete, onde temos cerca de 34 mil famílias já nesta situação, seguido da província de Gaza. Teremos também a componente de água e saneamento, que também deverá estar previsto neste plano. Portanto, o setor de águas também vai trazer qual é o cenário de acesso à água nestes distritos.
Lembre-se que anualmente Moçambique tem estado a enfrentar cheias e secas severas que comprometem a produção agrícola. Romeu da Silva, DW, Maputo.
Obrigada, Romeu da Silva. Vamos querer saber dos ouvintes e utentes o que acham que faltou fazer para prevenir mais uma crise alimentar em Moçambique. Boa noite, António Rocha. Tens a palavra.
Boa noite. Armindo Zandela, em Maputo, escreveu para dizer que Moçambique nunca pensou na sustentabilidade alimentar. A agricultura, tendo até então como base de desenvolvimento, foi esquecida na sua função vital. O governo depende de esmolas, e ele diz esmolas porque não quer investir na produção agrícola, mas sim nos pedidos de ajuda aos capitalistas e créditos que nem conseguem pagar. Isso nos leva à situação atual. É mau porque vai lesar os desfavorecidos e pessoas indefesas, enquanto o governo e a elite política gozam de regalias e choro dos salários, diz Armindo Zandamela, em Maputo. Baba Baldé, do Senegal, também no Facebook, acha que o governo moçambicano tem que se esforçar ainda mais para salvar a vida destas pessoas ameaçadas pela fome. Falta de chuva em África é algo muito perigoso e, por isso, devemos proteger, nomeadamente, as nossas florestas. Lafo Baldé, na Guiné-Bissau, diz que só a prevenção poderá ser solução para situações desta natureza. O governo moçambicano deve ser apoiado para poder salvar a vida dessas pessoas que agora enfrentam a fome sem grandes recursos.
Obrigada, António. E se quiser participar na nossa emissão, é ao vivo. Ainda vai a tempo de nos enviar a sua opinião.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Passamos à atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, prepara-se para assinar uma ordem executiva que porá termo à separação de famílias imigrantes na fronteira através de uma autorização de detenção de toda a família por tempo ilimitado. Neste momento, a lei proíbe a detenção de crianças imigradas por mais de 20 dias, mesmo quando na companhia dos pais. A prática de separar os filhos dos pais que tentam entrar clandestinamente no país causou enorme indignação global, mas também nos Estados Unidos da América. O Parlamento húngaro aprovou hoje uma polémica lei que pune com um ano de prisão quem ajudar imigrantes em situação irregular, nomeadamente refugiados e requerentes de asilo. O partido maioritário União Cívica Húngara, ou Fidesz, dirigido pelo primeiro-ministro conservador e nacionalista Viktor Orbán, apoiou a lei, apesar das críticas e apelos feitos por organizações humanitárias húngaras e estrangeiras. Mais de 500 refugiados salvos no Mediterrâneo foram hoje levados para a Sicília pela Guarda Costeira Italiana, informaram as Nações Unidas. O governo italiano tinha anunciado não aceitar mais refugiados salvos por barcos de organizações não-governamentais, alegando que estas colaboram com os traficantes humanos. Mas um tribunal italiano rejeitou ontem uma queixa contra duas organizações acusadas de facilitação de imigração ilegal ou clandestina. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje aos países de todo o mundo unidade e solidariedade para lidar com a questão dos refugiados. Guterres disse estar profundamente preocupado com o número crescente de refugiados desprovidos da proteção necessária e a que têm direito. Na véspera do Dia Mundial do Refugiado, data que se assinala hoje, as Nações Unidas revelaram que o número de refugiados no mundo superou os 68 milhões em 2017, o quinto recorde anual consecutivo. Um tema a que regressamos já a seguir.
DW, Voz da Alemanha.
Hoje assinala-se o Dia Mundial dos Refugiados e, como ouvimos nas notícias, 2017 ficou marcado por mais um triste recorde de refugiados em todo o mundo. Em Angola vivem cerca de 40 mil congoleses que fugiram de conflitos na região do Kasai. A DW África falou com Filipa Candela, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ao ACNUR, em Angola, para perceber a situação dos refugiados congoleses no país.
Nós temos duas populações de refugiados aqui na Angola. Temos uma população de congoleses que chegaram em 2017 e esta população está principalmente na província da Bunda Norte. Temos aí 35 mil refugiados que foram registados e estamos a assistir uma população de 22.300, mais ou menos, da Bunda Norte. Isto porque sabemos que alguns dos refugiados voltaram de maneira espontaneamente para a RDC. De todos os refugiados, temos também uma população, incluindo congoleses, na cidade de Luanda. Estes os números são mais difíceis porque o registro não foi feito desde 2013 aqui em Luanda, mas temos mais ou menos 3 mil refugiados congoleses em Luanda e mais alguns requerentes de asilo.
Então, no total, quantos refugiados congoleses hoje em Angola?
Falamos mais ou menos de 35, 40 mil, se estamos a falar da população assistida em Luanda Norte e dos refugiados congoleses em Luanda.
E o governo da região do Kasai criticou o ACNUR por construir um campo para abrigar cerca de 50 mil refugiados. Mas, segundo o governo do Kasai, há pouco mais de 10 mil refugiados em Angola e cerca de 20 mil já teriam regressado voluntariamente à RDC. O que o ACNUR tem a dizer sobre isso?
Temos talvez uma diferença de dados com as autoridades do Kasai, mas é verdade que o assentamento em Lovoa, temos 14 mil que estão a residir aí por enquanto. Mas temos também uma população urbana de mais ou menos 10, 11 mil, que está a viver ainda nas comunidades do Dundo, e há uma parte daquela população que vai deslocar-se para o assentamento de Lovoa. De maneira voluntária. Então, estamos a desenvolver o assentamento para poder receber estas pessoas. Mas assentamento nunca foi concebido para um grande número de refugiados. O máximo que podemos pôr no assentamento é 20 mil.
Em março, a Acnur denunciou o regresso forçado de refugiados congoleses em Angola. Como as autoridades angolanas têm lidado com os refugiados depois desse episódio?
Houve, de facto, um incidente no fim de fevereiro, início do mês de março, quando as autoridades angolanas provinciais retornaram uns refugiados e umas pessoas que para nós consideramos refugiados, mas que não foram registados naquela altura, para o Congo. E nós ficamos preocupados com este incidente, claro, porque contra um dos princípios da lei internacional sobre os refugiados, e as autoridades nos asseguraram que discussões sobre o repatriamento, se houver, vão ter lugar ao nível da Luanda e, claro, o princípio da não devolução continua a ser honorado pelas autoridades da Angola.
O presidente angolano João Lourenço disse recentemente que vê sinais positivos para o fim da crise na RDC. Como a Acnur avalia a situação no país? Já há condições de segurança para as pessoas?
Para nós, ainda as condições não são prontas para promover um movimento de repatriamento. Claro, se pessoas de maneira espontânea querem regressar, nós não vamos impedir este regresso.
A representante da Acnur em Angola, Filipa Candela, falou com Tiago Melo.
DW, quarta-feira.
Mundial 2018 e hoje voltou a jogar Portugal, desta vez contra Marrocos. O jogo saldou-se por uma vitória 1-0 para a equipa lusa. Cristiano Ronaldo marcou o único gol ao quarto minuto. Ramos El Graça esteve na cidade alemã de Colónia para acompanhar os adeptos portugueses reunidos num café para ver a partida.
O ambiente no Café Luso em Colónia foi de grande expectativa e de igual intensidade que caracterizou o jogo entre Portugal e Marrocos no Mundial da Rússia. A equipa das Quinas entrou a vencer. Cristiano Ronaldo, aos 4 minutos, deixou os portugueses em delírio. Os portugueses, vestidos com as cores nacionais, vibraram do início ao fim da partida. No decorrer do desafio, à medida que a equipa baixava de rendimento, os adeptos portugueses levavam as mãos à cabeça e, por todos os cantos, ouviam-se desabafos.
Portugal, ao início, entrou bem, mas a segunda parte foi um sacrifício enorme.
Bola para fora, pá! Ah, meu, isto é impressionante, isto é demais, pá. Pois, isto não pode ser, pá, não pode ser. Isto é demais, meu. Isto é demais. Podia ter agarrado a bola, parava a bola, meu. Acho que podia parar a bola. Não para a bola, para quê?
Bifana era o prato do dia no Café Luso, um local que não esteve cheio porque o jogo foi ao meio da tarde num dia de trabalho. Mesmo assim, os donos do café não tinham mãos a medir. A seleção marroquina pressionou bastante a equipa contrária, com os adeptos portugueses a temerem um empate até ao final dos 90 minutos, como disse a nossa reportagem Arlete Vasconcelos. Como é que viste o jogo?
Um bocado complicado, não? Portugal fez um bom golo, mas depois o Marrocos teve mais hipóteses, tenho que dizer que é verdade. Mas foi bom, nós ganhamos, isso é que é o principal.
Depois desta vitória, frente ao Marrocos, Portugal segue em frente na segunda jornada do Campeonato do Mundo, com 2 jogos, totalizando 1 empate e 1 vitória. O próximo adversário será o Irão, na segunda-feira, uma seleção que é comandada pelo português Carlos Queiroz. Os adeptos pedem mais esforços à seleção vermelha e verde.
Com vitória, vamos vencer.
E o que é que seria da seleção portuguesa com 3 Cristiano Ronaldo?
Faltava o resto. A seleção não é só Cristiano.
Agora o próximo jogo irão a ganhar e passamos aos 8º. É o que interessa.
Pior não foi, devia ser melhor.
O que é que falta à seleção de Portugal, do seu ponto de vista?
É força, garra, tudo, porque eles abaixam muito os braços, no momento exato.
Se tivessem 4 Cristiano Ronaldo, o que é que seria de Portugal?
Não é para ser campeões.
Romzel Graça, DW.
Outras notícias em destaque. 4 pessoas morreram e 40 casas foram incendiadas na noite de terça-feira durante um ataque de desconhecidos à aldeia de Litacandua, no norte de Moçambique. Os assaltantes roubaram cabeças de gado. As autoridades suspeitam que os crimes sejam da responsabilidade de células de um grupo que atacou a polícia e matou dois agentes na vila de Mocimboa da Praia, em outubro de 2017, e que desde então tem invadido aldeias remotas, saqueando-as e provocando um número incerto de mortes e deslocados. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição armada, Riek Machar, encontraram-se hoje pela primeira vez em quase dois anos, num esforço para pôr termo a cinco anos de guerra civil. Apesar de um aperto de mãos público, durante o intervalo do encontro, que se realiza na capital etíope, Addis Abeba, recusaram-se a fazer comentários. O diálogo deverá prosseguir amanhã. O presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, anunciou hoje que aceitou a proposta da Etiópia para conversações de modo a solucionar uma disputa fronteiriça que dura há 16 anos. O governo etíope disse esta semana estar na disposição de devolver uma cidade fronteiriça e território ao país vizinho, conforme estipulado no acordo de 2002, que Addis Abeba até agora se recusara sempre a cumprir. A Argélia cortou o acesso à internet por várias horas nesta quarta-feira, o primeiro de uma série de cortes anunciados para impedir os alunos do secundário de burla nos exames. Os cortes deverão prosseguir até segunda-feira, último dia dos exames de mais de 700 mil alunos. E finalizamos com o desporto. Portugal, como já ouvimos, venceu 1-0 no jogo que disputou contra o Marrocos esta tarde no Mundial 2018, na Rússia. Após duas derrotas, a equipa marroquina é a primeira a ser desqualificada. A segunda partida do dia viu o Uruguai ganhar à Arábia Saudita por 1-0. É o fim do torneio também para a Arábia Saudita, derrotada em jogo prévio. E neste momento estão em campo o Irão e a Espanha. O jogo está 1-0 pela Espanha a ganhar. Vamos a ver como termina, porque agora temos que passar aos nossos ouvintes.
DW. Espaço do ouvinte.
E o microfone para o António Rocha, por favor, porque queremos saber a opinião dos ouvintes e utentes sobre a fome que ameaça meio milhão de pessoas em Moçambique.
Com muitas reações, Arão Chiquela escreveu no Facebook para dizer que os líderes africanos, em particular, devem cumprir ao pé da letra os objetivos para os quais foram eleitos. Não procedendo assim, serão sempre chamados de incompetentes, ladrões e tiranos. É o que está a acontecer em Moçambique. Uma grande incapacidade do governo para resolver a crítica situação de fome em algumas províncias do país, diz Arão Chiquelé. Figueiredo Cacinda, também no Facebook, diz que a agricultura africana, em geral, é bastante precária e Moçambique não foge a esta regra. Para evitar estas situações de escassez alimentar, provocadas pelas intempéries, é preciso que se aposte fortemente numa agricultura mecanizada, usando técnicas modernas com vista a aproveitar ao máximo o potencial hidrográfico que Moçambique possui. William Ambrosio, do norte de Moçambique, no WhatsApp, diz: não consigo entender quando se fala de crise alimentar em Moçambique se a Niassa está todos os dias a exportar cereais para o vizinho Malawi ao preço de banana. Crise alimentar, se é que existe mesmo, em Moçambique não tem a ver com fenómenos naturais. Que sejam criadas condições de transporte e venham levar comida onde sempre se produziu, do Niassa, diz William Ambrosio. Benedito Faustino, no Facebook, diz que temos que reduzir o abate das árvores para combater a seca. E quanto à insuficiência alimentar, o governo moçambicano deve importar alimentos, já que não consegue dar resposta como o que temos visto atualmente. Há excesso de produção agrícola em algumas regiões, enquanto noutras há uma grande escassez. Falta ao governo melhorar o seu programa de gestão administrativa em um país com 19 províncias, diz Benedito Faustino. Figueiredo Cacinda, a agricultura africana em geral é bastante precária e Moçambique não foge à regra. Portanto, há que reverter a situação. E terminamos com Avestino Fundai, diz que esta crise alimentar é resultado da administração de um governo que não está preocupado com o povo que o elegeu.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes. Resta-nos despedirmos-nos. Ao microfone estiveram para si António Rocha e Cristina Cripal. Boa noite e até amanhã.